E voltamos com o nosso segundo bloco do CBN Saúde. Aqui comigo, a fonoaudióloga Luciana Fracalossi. Estamos falando sobre a importância da voz. Eu queria começar esse bloco com a pergunta do nosso ouvinte, o Renato. O Renato tem uma filha, 24 anos, tem gagueira, foi orientado a levar a filha ao psicólogo. Uhum. Mas ele acredita que a situação pode se resolver com o fonoaudiólogo.
Ele pode sim encaminhar para o fonoaudiólogo, ir até o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação e, a partir dessa avaliação, se houver a necessidade, encaminhará para o psicólogo. Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional responsável por essa área, mas a gente tem também a ajuda de outros profissionais que vão ajudar em alguns casos. E esse caso, nós não vamos descartar a possibilidade do psicólogo, mas o fonoaudiólogo, eu tenho certeza que vai ajudar ele.
Aproveitando a pergunta do nosso ouvinte, o Renato. Uhum. Emoção e voz.
Tem tudo a ver. E eu sou apaixonada por essa área, né? O meu trabalho, meu foco principal é voz. E eu falo que voz, ela transmite tudo o que a gente quer e, às vezes, até o que a gente não quer.
Nos entrega, né?
Nos entrega
não pelo
muito.
Que a gente fala, mas...
Exato, pelo jeito que nós falamos. Então, se eu estou com raiva, a minha voz vai ter aquelas características que trazem essa raiva. Se eu estou nervosa, vai trazer o nervosismo. Se eu estou muito melancólica, vai trazer a melancolia. Se eu estou triste, se eu estou alegre, então a minha voz, ela está totalmente relacionada com o meu sentimento. E eu falo que, além não só do sentimento, mas aquilo, por exemplo, com quem eu falo também. A tua voz, com certeza, aqui é uma, mas na sua casa...
É outra.
Né? Esposa, imagina. Filho, mãe, né? Amigo, os alunos, enfim. Cada momento eu faço uma voz diferente.
Você imaginou? 10 horas e 53 minutos, meu filho, senta aqui, por favor, que eu quero conversar com você.
Não ia dar muito certo. Não é? Então a gente modifica. E ainda bem que modificamos. Existem pessoas que não conseguem modificar. E aí eu preciso trabalhar isso. Em algumas pessoas eu preciso trabalhar. Mas é encantador esse mundo da voz e essa emoção que eu trago. Quando eu falo com um bebê, o que eu faço? Eu faço uma voz mais, né, mais fina,
mais
de um jeito mais carinhosa. Quando eu quero pedir
alguma
coisa...
E o bebê é capaz de ter muito mais comunicação com você, pelo que você tem da tonalidade da voz, do que é claro, né?
Do que eu estou falando. E é muito interessante, eu nunca esqueço de uma aula de literatura que eu tive, e aí o professor falava assim, você está cantando para criança ou falando para criança? Ela não está entendendo uma palavra, mas o jeito que você fala. Então você está falando lá, igual a gente fala da música, nana nenê que a cuca vem pegar. Gente, se a criança entendesse o que, que é essa cuca, ela não ia dormir de
chorar,
jeito nenhum.
Né? Chorar.
Mas é a tua voz, é o jeito que você fala. Exato. Então, o sentimento está totalmente relacionado com a voz, com certeza.
Gesticulação e fala. Nós temos, às vezes, uma tonalidade na voz. Como você disse, eu não vou falar em casa como eu estou falando aqui. Mas tem hora do gesto.
Uhum.
Em que a gente gesticula, em que a gente se entrega pelo gesto. É também essa sincronia que a gente tem do corpo com a voz que faz a gente ter uma boa comunicação?
É fundamental os aspectos não verbais estarem totalmente atrelados com a minha voz. E os aspectos não verbais têm a ver com os gestos, expressão facial, a minha postura, contato visual. Tudo isso vai fazer com que a minha comunicação ela seja efetiva e eu transmita aquilo que eu preciso transmitir, que é a minha segurança, credibilidade na comunicação. Então, aquela pessoa que tem um gesto um pouco mais preso ou muito repetitivo, ela precisa desenvolver um gesto mais aberto, com mais significado, de acordo com o que eu falo, eu gesticulo, de acordo com o que eu falo, eu mudo a minha expressão facial. Então, isso com certeza vem engrandecer e melhorar muito a minha comunicação. E hoje em dia está cada vez mais comum as empresas procurarem treinamentos de comunicação justamente para que todo o trabalho daquela empresa ela tenha, né, um resultado melhor e sucesso.
Eu queria até tocar um pouquinho depois sobre essa questão da empresa e a comunicação, mas tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Rui, pelo Facebook, que eu achei muito interessante. Uhum. Ele tem um filho de 7 anos e ele se irrita porque ele não consegue entender o que o filho dele fala. Ele pede para o filho pausar a fala várias vezes e às vezes o filho fala coisas que ele não entende. Uhum. Né? E ele se preocupa com isso.
Isso vem de acordo com aquilo que nós estávamos falando. A ansiedade, às vezes, da criança, às vezes esse é um período, não sei se ele chega a gaguejar ou é só a questão da velocidade. Com essa idade, se é algo que o pai está percebendo que interfere, procuraria sim um fonoaudiólogo para falar mais devagar, para fazer um trabalho de conscientização. Porque dependendo da idade, o exercício de falar mais devagar é muito difícil de você colocar em prática para uma criança. mas com 7 anos ela já tem essa consciência, ela conseguiria. Uhum. Mas tem que ter um pouquinho de paciência e não pedir para ele, ai filho, calma, respira.
Como é que a gente lida com o filho assim?
Daí eu acho, o que nós indicamos e orientamos, se é nessa idade, daria para fazer um trabalho com o fonoaudiólogo. Mas uma dica que eu dou é falar para a criança abrir mais a boca para falar, para que ela fale mais devagar.
Isso é uma verdade.
É automático. Se eu falo mais aberto, eu consigo diminuir a minha velocidade de fala. Então, isso já ajudaria. O problema é fazer com que isso aconteça continuamente, diariamente.
Saúde da voz, quando eu percebo que estou com um problema?
Primeiro sinal, a rouquidão. A rouquidão, ela nunca é normal a partir de 15 dias. Então, eu fiquei rouco 15 dias e não sarei. 15 dias, 20 dias, 30 dias. Eu preciso procurar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. A rouquidão por causa de uma gripe, uma laringite, tudo bem. Normal. Isso aí é normal. Agora, eu não tenho laringite, eu não tenho faringite, eu não tenho gripe. E a minha voz está rouca, não passa. A rinite, essas ites são complicadas. A rinite, eu preciso conhecer um pouco o meu corpo para ver se essa rinite é realmente uma rinite ou é algum outro problema. Aí o otorrino é que vai ter que ver o que vai ser feito. Entendi. E o tipo de tratamento. Mas a rinite, para fonoaudiologia, a gente não tem muito o que fazer.
Alergia, por exemplo?
Alergia, daí eu preciso procurar algum tratamento. E a gente sabe que tratamento para alergia é complicado, não é fácil, não é algo que você consegue rápido. E isso interfere muito na qualidade da tua voz, porque as tuas vias aéreas ficam congestionadas e aí, consequentemente, a ressonância fica ruim e a tua voz acaba ficando ruim. Mas aí é um tratamento com o otorrino.
Bons alimentos para a voz.
A maçã ainda continua, mas não só a maçã. Aquela ideia da maçã ser o símbolo já não é tão mais colocada em prática. Porque a gente tem outras questões que são muito importantes para a voz também. Como, por exemplo, sucos cítricos também são bons, sem muito açúcar, porque o açúcar acaba
dando garro. Um suco de laranja sem açúcar?
É interessante você tomar antes, por exemplo, de usar a voz.
Abacaxi.
Porque a tua saliva ela tende a ficar mais fina. Por causa do suco cítrico. Olha. Limão, laranja, tangerina. O kiwi e o morango, eles são muito próximos e ele também é bom porque ele também tem um pouco do efeito adstringente como a maçã. Maçã, pera, goiaba. Então, a gente tem algumas frutas que ajudam. O que a gente pede para evitar são alimentos extremamente pesados antes de usar a voz. Uma feijoada ou alguma fritura. Aí isso tende a minha respiração ficar mais pesada, a minha digestão ficar mais pesada e aí eu tenho problema com a questão vocal.
Bem rapidinho, estou quase no final, mas você falou uma coisa que me fez lembrar a importância disso. Uhum. Respiração e fala.
A respiração ela é fundamental. Se eu não respiro, a minha respiração, eu tenho que expirar. No momento que eu expiro, eu falo. Então, eu ter uma respiração saudável faz bem para o meu corpo como um todo e também para a minha voz.
Luciana, obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
E chegamos ao fim do CBN Saúde de hoje. Conversei com a fonoaudióloga Luciana Fracalossi. Falamos sobre os cuidados com a voz. Terminamos agora, infelizmente, meio rápido. Bons alimentos, cuidados que você tem que ter com a voz e a importância da respiração na hora de falar.